O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos ao podcast Bundesliga no ar. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel. Este podcast vai ao ar na sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022, com um abraço para você que dá o play, que nos acompanha, que nos divulga, e com um abraço em dedicatória e em memória a Silvio Lancelotti, amigo de Gerd Wenzel de longa data, colega de profissão da gente, e a gente está fazendo um podcast aqui sobre futebol internacional, né? Sobre campeonato alemão, sobre futebol alemão, e em 2022 a gente faz isso. Eu pego a internet, eu entro no Google, eu digito Bundesliga, eu tenho todas as informações possíveis e imagináveis para falar de futebol alemão. E se eu escrever calcio, vou ter todas as informações de futebol italiano. Hoje é uma delícia, hoje é uma facilidade a gente conseguir informações do que acontece do lado de lá do oceano. Silvio Lancelotti faz parte de um jornalismo, de uma comunicação esportiva, quando a facilidade não existia. Era difícil conseguir informação, era difícil ter o conhecimento. Silvio Lancelotti foi um grande contador de história e um grande depurador de causos, de enredos, de narrativas de futebol italiano. Trouxe pra gente muito mais do que futebol italiano. Foi também um cara muito capaz para falar de futebol do Brasil, para falar de futebol europeu como um todo. Portanto, o nosso agradecimento pela biografia do Silvio, por tudo que fez para a comunicação esportiva de nossa, né? A gente que gosta de futebol internacional, a gente precisa lembrar de quando tudo era mato, como se diz na internet. Esse cara fez muito num período que não era tão simples assim a gente saber o que acontecia do lado de lá. Gerd Wenzel, meu abraço, como é que tá você? Rodada do Campeonato Alemão chega aí nesse final de semana, dia 17, dia 18 de setembro, com o clássico do Vale do Ruhr. Dortmund e Schalke, sempre que eles se encontram é uma delícia. E é um encontro especial, digamos assim, já que no ano passado, no Campeonato Alemão, esse jogo não aconteceu, já que o Schalke estava na segunda divisão. Então, é um jogo bastante esperado, sem dúvida nenhuma.
Olha, Leandro, é verdade, né? Porque nós vamos ter aí a mãe de todos os derbys. É assim que há comentaristas e jornalistas esportivos na Alemanha que denominam, né, que chamam esse jogo Dortmund e Schalke. E esse Dortmund e Schalke do próximo sábado, ele vai ser o jogo de número 99. Olha aí um número cabalístico aí, né? Número 99. É o jogo número 99 entre os dois, só na Bundesliga. Depois teve outros jogos ainda pela Copa da Alemanha, enfim. Mas na Bundesliga é o jogo de número 99. E o Borussia Dortmund, na Bundesliga, ele vem de um atropelamento, né? Nós fizemos o jogo na Wand Football entre Leipzig e Borussia Dortmund. E olha, o Borussia Dortmund simplesmente, ele não se encontrou em campo, né? A conexão entre defesa, meio campo, ataque, a transição não funcionava. E quando funcionava, funcionava lentamente. Sabe como é que é, Leandro? Você que é um craque da bola, quando o time faz a transição horizontal, né? Passa do lateral direito, passa para o lateral esquerdo, aí passa para o volante, aí procura um companheiro também mais ou menos à mesma altura do campo, e enquanto isso o adversário arma sua defesa com a maior tranquilidade. Não era uma transição vertical em alta velocidade. Ou seja, o Borussia Dortmund simplesmente, durante o jogo inteiro contra o Leipzig, não conseguiu finalizar no alvo nenhuma única vez. Eu nunca vi isso, especialmente no Borussia Dortmund. Aí os nostálgicos vão dizer, mas tinha o Erling Haaland. Mas antes do Erling Haaland, havia outros atacantes, havia outros jogadores, havia outros grandes astros do ataque do Borussia Dortmund. Eu só cito um, né? Robert Lewandowski, por exemplo, né? E mesmo quando não havia alguém desse porte, né? Por exemplo, Pablo Alcácer, ou Alcácer, como queira, né? E outros atacantes do Borussia Dortmund, mas o ataque funcionava. Não ter nenhuma única finalização no alvo durante 90 minutos é um problema, né? E isso foi exatamente o que aconteceu na partida entre Borussia Dortmund e Leipzig. E o Leipzig, no segundo tempo, ele foi para cima, percebeu toda a fragilidade do Borussia Dortmund, também no seu setor defensivo. Só para você ter uma ideia, foi montada uma linha de 4 defensores, né? Meunier, Süle, Guerreiro, e enfim, e mais um que eu esqueço agora o nome, e todos eles ganharam nota 2 na revista Kicker. Nota 2 equivale a nota nossa, já traduzi, porque a nota em alemão é nota 5. Nota 5 é antes do zero, e antes do zero vem o 2, né? Então, a defesa foi simplesmente um horror. Deixou o Leipzig jogar à vontade e levou uma sapatada de 3 a 0. Aí não é que o Borussia Dortmund vai para o Manchester City e encara o Manchester City defensivamente muito bem organizado. Uma das poucas chances que teve fazer o gol fez através de Bellingham, e tudo se encaminhava para uma vitória do Borussia Dortmund contra o Manchester City. Leandro, eu já comecei a fazer a manchete no Twitter com aquele velho e tradicional ditado: o futebol é mesmo uma caixinha de surpresas. Estava pronto, já tinha até digitado no Twitter, porque assim que terminasse o jogo eu já ia soltar, entendeu? Inclusive com a foto do Bellingham marcando o gol. Ah, tudo pronto. Aí eu fiz uma pequena pausa, fui fazer o que, não sei o que, na cozinha, acho que peguei já uma cervejinha para festejar a vitória do Borussia Dortmund. Quando eu vou olhar, está 2-1 para o Manchester City. Em 4 minutos, em 2 lances geniais, bastaram 2 lances geniais para o clube inglês virar o jogo e ganhar a partida. Muito bem, seja como for, o Borussia Dortmund, se é que jogou muito mal contra o Leipzig, jogou bem dentro das suas possibilidades, se armou bem defensivamente, atuou no contra-ataque, é verdade que foi pouco, mas foi o que fez e quase conseguiu superar o Manchester City. E agora o Borussia Dortmund vai enfrentar o Schalke, que é recém-chegado da segundona. Ele passou de castigo na segunda divisão e conseguiu finalmente a sua primeira vitória contra o... Deixa eu ver contra quem foi essa vitória, Gerd Wenzel. Vê direito aí. Foi contra o Bochum, que, por sinal, é o...
Perdeu
lanterna.
Todas.
Perdeu todas e já demitiu o técnico Thomas Reis. Já está demitido. Enfim, então... Não, desculpe. Quem está demitido é o técnico do Bochum, o Thomas Reis. Então, o Schalke conseguiu sua primeira vitória e só por aí já subiu alguns degraus na tabela, está em 12º lugar, enfim, é um alento para o Schalke 04. E esse derby é um derby, é o derby que Gelsenkirchen fica a apenas 50 quilômetros de Dortmund. Então haverá uma invasão da torcida do Schalke em Dortmund. Vai ser uma loucura esse jogo. Eu já fiz uma vez esse jogo ao vivo no estádio do Dortmund. É uma loucura total. Não há violência, a verdade é essa. As torcidas se respeitam porque muitos convivem uns com os outros, né? Tem gente do Dortmund que trabalha em Gelsenkirchen e tem gente de Gelsenkirchen que trabalha em Dortmund. Tem familiares, papapi, papapá. Então não há violência, mas há uma disputa acirrada pelo predomínio de uma ou outra equipe. Claro que o Dortmund é favorito, o Schalke é o azarão, mas clássico é clássico. E esse é um dos grandes clássicos do futebol alemão, Leandro.
Outra partida que merece atenção, porque é o seguinte, né? O Campeonato Alemão tem hoje o Union Berlin como líder isolado e jogando um futebol capaz de entusiasmar o seu torcedor. 14 pontos, um a menos tem o Freiburg e dois a menos, vindo de três empates consecutivos, o Bayern de Munique. Não é comum a gente ver o Bayern passar quatro rodadas sem vencer no Campeonato Alemão. É uma crise. Tudo bem que não perdeu até agora, mas também não venceu. Joga fora de casa para evitar esse recorde aí, né? Essa série de quatro partidas sem vitória. Joga contra o Augsburg fora de casa. Augsburg meio de tabela, está em 13º, vem de vitória. Queria te ouvir sobre esse jogo, já que a gente tem esse Bayern de Munique necessitado de vitória no Campeonato Alemão, mais um Bayern de Munique que está tranquilo, pois venceu o Barcelona. Então, no cenário internacional, o Bayern de Munique vai muito bem, obrigado, na Champions League.
O Augsburg é um time estranho, né? Ele acumulou duas vitórias. Essa última contra o Werder Bremen foi fora de casa, né? Lá em Bremen. O Bremen não ganha em casa em jogos de Bundesliga desde fevereiro do ano passado. É verdade que, mesmo por conta disso também, por não conseguir ganhar em casa na fase final do campeonato 2021, temporada 2021, ele acabou rebaixado para a segunda. Mas mesmo assim, é muito tempo, né, sem ganhar em casa, desde fevereiro de 2021. E não é que o Augsburg, que até então só tinha uma única vitória, né? Tinha só uma vitória, conseguiu ganhar do Werder Bremen lá em Bremen. Então, portanto, vem de peitão estufado aí para enfrentar o Bayern de Munique. Mas o Bayern de Munique, ele foi muito bem na partida contra o Barcelona, mas eu já vou abrir um parênteses. Ele foi bem em alguns momentos do jogo, porque no primeiro tempo, não sei se você viu o jogo, Leandro, eu vi o jogo. Eu vi o jogo pela SBT. E no primeiro tempo, quem mandou no jogo foi o Barcelona. O Barcelona teve chances de abrir o placar, né? Há uma situação de uma penalidade máxima que poderia ter sido dada para o Barcelona e não foi, né? Então, devagar com a dor, que o santo é de barro. No primeiro tempo, o Barcelona teve, em dados momentos, o jogo na mão. No segundo tempo, o Bayern voltou já ligando, já engatando a quinta marcha, com aceleração total, e em 4 minutos liquidou a partida. Liquidou o jogo em 4 minutos, né? O gol de abertura foi marcado pelo Hernandes, zagueirão, de cabeça, né? E o segundo gol foi um lance individual, né? Kimmich passa para Sané dribla um, dribla dois, entorta mais um e põe no canto oposto do goleiro. Então, foi um lance individual. A partir do segundo gol, o Bayern de Munique não forçou mais a partida, né? E o Barcelona novamente teve momentos que tentava colocar em perigo a meta de Neuer, mas Neuer, quando exigido, ele se mostrou presente mais uma vez e o Bayern de Munique conseguiu essa importante vitória sobre o Barcelona. E por que, que ela é importante? Não apenas pela vitória em si, mas os próximos dois compromissos, Leandro, do Bayern serão contra quem? Se você adivinhar.
Contra será... quem, Gerd Wendel? Contra quem?
Contra o Victoria Pilsen.
Opa!
O primeiro jogo é lá em República Tcheca e o segundo jogo imediatamente em seguida é em Munique, ou seja, ele tem dois jogos contra o Victoria Pilsen seguidos, consecutivos, deve ganhar, claro, né? Ganha os 6 pontos e está classificado. Ele teoricamente pode até colocar o mistão aí, tanto contra o Barcelona no jogo de volta, como contra o Inter, porque com 12 pontos, ou você acredita que o Victoria Pilsen vai aprontar alguma em cima do Bayern Munique, vai ganhar do Bayern?
Eu não acredito.
Então pronto. Então podemos até fazer uma boa aposta aí, se bem que se a gente apostar nesses sites de apostas, a gente não vai ganhar nada, né? Porque vai ganhar, sei lá, uns 10 centavos, alguma coisa assim, porque favorito absoluto. O negócio é apostar no Victoria Pilsen, de repente. Então, essa é a configuração. Esse é o cenário diante do qual o Bayern Munique, fora de casa, vai jogar contra o Augsburg. Precisa vencer para continuar, pelo menos entre os ponteiros, porque agora o Union Berlin está com 2 pontos à frente do Bayern. E Union Berlin vai pegar quem mesmo? Union Berlin vai pegar em casa o Wolfsburg, que está caindo pelas tabelas. Então, nós temos uma situação em que é interessante o Bayern, se é verdade que ele não dá mais muita importância para a Bundesliga agora, porque ele acha que vai ter tempo de se recuperar e de pontear de cabo a rabo no segundo turno, ok, está privilegiando a Champions League, que é passar incólume pela Champions League. Tá certo, até entendo que seja uma estratégia interessante, mas não pode deixar os dianteiros tomarem muito a dianteira, né? Então, acredito que o Bayern deve encarar o Augsburg e liquidar essa fatura com alguma facilidade nesse jogo.
Passo a limpo toda a rodada, 16 de setembro, sexta-feira, o dia que esse podcast vai ao ar, é dia de Mainz contra Hertha Berlim. Sábado, dia 17, tome nota, Bayer Leverkusen e Werder Bremen, o clássico Dortmund Schalke acontece às 10h30 da manhã, Augsburg e Bayern de Munique, Stuttgart e Eintracht Frankfurt, todos esses jogos às 10h30, de tarde tem Borussia Mönchengladbach e Leipzig, e no domingo, Union Berlin contra Wolfsburg, Bochum e Colônia, Hoffenheim e Freiburg. Eu quero chamar a atenção, quero pedir o seu destaque também, Gerd Wendel, para outras duas partidas, uma delas envolvendo o Mönchengladbach, que recebe o Leipzig, e também quero te ouvir sobre Hoffenheim e Freiburg. O Freiburg a gente acabou de ver pela Europa League, o Freiburg se dando bem. O Freiburg começa bem, né? Começa bem a temporada. Aliás, terminou bem a temporada passada e começa bem essa nova temporada. Foi até a Grécia e enfiou 3-0 no Olympiacos. Acho que são esses dois jogos os outros que merecem um destaque especial nessa rodada. Você concorda comigo, Gerd?
Olha, eu concordo com você. Assino embaixo e vou passar no cartório para pegar a minha firma reconhecida. Aí eu mando o documento para você depois, tá bom? Olha aqui, o Borussia Mönchengladbach, ele vem se arrastando no campeonato, na Bundesliga, né? Ele faz um jogo bom, depois ele faz um jogo não tão bom, depois ele faz um jogo ruim, né? Ele faz um jogo bom de novo. E apesar de fazer um jogo bom contra o Freiburg, ele não conseguiu ganhar do Freiburg na última rodada. Foi 0-0. Foi um baita jogo. Foi aquele 0-0 que ninguém estava segurando o resultado. Ninguém estava segurando o empate. Os dois foram para frente o tempo todo. Era jogo lá e cá. Havia finalização de ambas as partes. Só no alvo, cada um conseguiu acertar 5-6 vezes. É muito, né? Para você ter finalizações precisas, 5-6 para cada lado, teve bola na trave, teve bola na travessão, no travessão, teve defesas dos goleiros, especialmente do Zamer, do Borussia Mönchengladbach. Então nós tivemos um jogo muito interessante, mas acabou 0-0, o que impediu que de um lado, que o Freiburg se distanciasse, mantivesse a liderança, né? Porque atualmente ele está na vice-liderança, ele poderia ser o líder. Se tivesse vencido aquele jogo, ele estaria com 15 pontos. E se o Borussia Mönchengladbach tivesse vencido o jogo, estaria hoje com 11 pontos. Ou seja, o Borussia Mönchengladbach entraria nesse quinteto ou sexteto, como queira, né, que está liderando a Bundesliga. Não fez e teve que se contentar aí com o 0-0. Vai enfrentar o Leipzig. O Leipzig que arrasou o Borussia Dortmund. Se o Leipzig jogar contra o Borussia Dortmund, especialmente contra o Borussia Mönchengladbach, se o Leipzig jogar dessa forma, como jogou contra o Borussia Dortmund, ele vai arrasar o Borussia Mönchengladbach, né? Porque foi um arraso. A gente lembra que o Leipzig está de técnico novo, chamado Marco Rose. O Marco Rose enfrentou o seu ex-clube Borussia Dortmund e ganhou por 3-0. Agora ele vai enfrentar seu outro ex-clube, que é o Borussia Mönchengladbach, né? E o jogo vai ser lá em Gladbach, e a torcida tem muita raiva do Marco Rose, porque o Marco Rose praticamente abandonou o Borussia Mönchengladbach já meio ano antes de terminar a temporada passada. Ele já anunciou que queria ir embora do Borussia Mönchengladbach e foi para o Borussia Dortmund. A torcida do Gladbach não o perdoou por causa disso. Então, se imagina o ambiente que vai ter na cidade do Gladbach, ainda mais que agora o Max Eberl, que foi o diretor de esportes do Borussia Mönchengladbach por 13 anos, agora anunciou que vai ser o diretor de esportes do Leipzig. Então, se imagina o ambiente que vai haver no estádio naquele jogo. Mas seja como for, apesar de jogar fora de casa, e apesar de o Leipzig, né, e apesar do Gladbach ter um baita de um goleiro, é o melhor goleiro em atuação na Alemanha nesse momento. Chama-se Sommer. Anota esse nome aí, Jan Sommer. Ele é suíço, ele vai ser o goleiro titular da Suíça na Copa do Mundo. Acompanha o jogo dele, ele vai ser um baluarte na Suíça, porque ele está sendo um baluarte na equipe do Gladbach. Nesse momento, o Gladbach sofreu apenas 5 gols. Ou seja, juntamente com o Union Berlin, que sofreu apenas 4, e junto com Freiburg-Bayern, o Gladbach tem a melhor defesa, uma das melhores defesas do campeonato, e isso graças ao Jan Sommer. Está aí.
Está devidamente anotado, viu, seu Galivenzio? Devidamente anotado.
Muito bem. Então, é para falar de quem agora? Do Freiburg?
Por favor, o Freiburg venceu o Olympiacos por 3-0 e acho que tem uma rodada que é muito interessante essa rodada para o Freiburg, porque pode ser uma rodada de liderança, né? Pode terminar a rodada na liderança e tirando da frente um dos confrontos mais complicados, né? Porque você enfrentar o Hoffenheim fora de casa, o Hoffenheim está em quarto lugar nesse momento, se consegue esses 3 pontos, são 3 pontos que não é qualquer time que vai conseguir vencer. Então acho que é um jogo bem interessante.
O Hoffenheim, ele é aquele mineiro, né? Vai comendo pela beirada, ninguém fala no Hoffenheim, né? A gente fala de tudo quanto é time aqui. Do Hoffenheim, ninguém fala. Nem nós falamos aqui, nós estamos falando agora. Nas primeiras vezes que a gente fala do Hoffenheim. E onde está o Hoffenheim na tabela de classificação? Está em quarto lugar com 12 pontos, o mesmo número de pontos do Bayern. Hã? 4 vitórias e 2 derrotas, 12 gols marcados, apenas 7 gols sofridos. Está aí o Hoffenheim. Quarto lugar, vaga de Champions League, nesse momento. E esse Hoffenheim vai pegar o Freiburg, que foi na rodada, antes de começar a última rodada, ele era o líder, né? Então, é um jogo, na realidade, é um clássico. Hoffenheim e Freiburg é outro clássico da Floresta Negra. né? Na Floresta Negra tem alguns clássicos. Um é Stuttgart e Freiburg, outro é Stuttgart e Hoffenheim, e agora Hoffenheim e Freiburg também é um clássico da Floresta Negra. E esse jogo vai ser muito interessante de acompanhar para ver realmente a quantos anda o Hoffenheim. O Freiburg é um time muito bem estruturado, muito bem organizado, tem um técnico carismático para chuchu, que é o Christian Streicher. É um que está há 11 anos no cargo, é o técnico mais longevo da Bundesliga. Desde 2011, dirige o time do Freiburg. Nesse interim, foi até rebaixado uma vez. Aí perguntaram para o técnico, mas o senhor quer ficar mesmo? Não, eu quero ficar, porque se eu levei o time para a segunda divisão, eu tenho obrigação agora de levar o time de novo para a primeira. Está aí. Esse é o técnico do Freiburg, né? E ele tem o time na mão, o time é coeso com ele. Ele tem um elenco muito bem compactado, muito homogêneo. Tem um elenco homogêneo. Entra um, sai outro, não faz diferença. É mais ou menos que nem o Union Berlin. Entra um, sai outro, sai um e entra outro. Continua tudo igual. O time continua jogando da mesma forma. É o time dos seus sonhos, né? Da onde você é técnico, né, Leandro? É um time homogêneo.
É bom.
Para arrebentar, né? Então, é isso. Então, vamos ter esse clássico Freiburg e Hoffenheim, apesar de que a única coisa que pode eventualmente atrapalhar o Freiburg é o pouco tempo para descansar, né? Não sei se eles estão chegando hoje, já hoje, da Grécia, porque jogaram na Grécia. A Grécia não é perto da Alemanha. A Grécia, o voo, até chegar em casa, eles vão demorar aí umas 5, 6 horas, pelo menos, né? Entre a saída do estádio até chegar finalmente em Freiburg. Então, talvez isso possa prejudicar o rendimento do Freiburg, e disso o Hoffenheim se aproveita para dar uma aprontada em cima dos freiburguenses.
Estaremos de olho, seu Gerd Wenzel. Vai começar a rodada número 7 do campeonato alemão, campeonato que só tem 18 times, então não são, 30, não são as 38 rodadas que a gente se acostumou a ver no Brasil. Em outros países, são só 34, só modo de dizer, né? A sétima começa aí, a gente estará de olho e volta na semana que vem para conversar sobre ela. Beijo, Gerd Wenzel, e viva Silvio Lancelotti.
Um grande beijo, viva Silvio Lancelotti. Eu quero só deixar uma palavra para o meu amigo Silvio Lancelotti aqui. Ô Silvio, você não sabe disso, mas você foi uma inspiração para mim. Eu acompanhava você na TV Band com Silvio Luiz e você como comentarista, você fazendo aquela dupla, eu falei, puxa vida, que dupla diferente, que forma de comentar um jogo tão diferente, né? E eu me inspirei no Silvio, né? Ouvindo ele na década de 80, no comecinho da década de 90, e foi aí que eu fui chamado pela TV Cultura para ajudar nos comentários do alemão. E eu sempre me lembrava do Silvio, né? Fazer um comentário de uma forma um pouco diferente, e a minha inspiração foi o Silvio, naqueles tempos da informação analógica, né? Analógica. Não tinha internet, não tinha. O máximo que tinha era. O que era? Telefax, né? Telefax, imagina. Eu tinha um amigo na Lufthansa que trazia jornal da Alemanha para mim de 2 dias antes. Ele saiu o voo, saía quinta-feira de Frankfurt. Ele saía de Frankfurt e trazia jornal para mim na véspera dos jogos, mas já era um jornal do dia anterior, né? E assim que a gente foi batalhando e foi constituindo a Bundesliga aqui no Brasil, onde informação em jornais brasileiros, praticamente não havia nada sobre futebol alemão, rigorosamente nada. 0 vezes 0, dividido por 0, multiplicado por 0. Então, esse programa eu quero dedicar ao meu querido amigo Silvio Lancelotti, Leandro.
Assim está feito. A gente volta semana que vem. Um beijo a todos.
Um beijo.